agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Muito boa tarde para você que está conectado com o serviço de rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a sua rádio Alesc, a sua rádio Alesc digital na internet. A partir de agora, mais informação na sua conexão. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2014. No programa de hoje, entenda os fatores que fizeram a Copa do Mundo dar certo na cidade de Porto Alegre. E o destaque é a cidade de São Bento do Sul. Por que a cidade de São Bento do Sul vem se destacando entre as cidades catarinenses com menos de 100 mil habitantes? E comigo agora, o Nicolas Stefanovic. Em primeiro lugar, é a cidade de Porto Alegre, que na verdade a questão da recepção aos visitantes é o que destaca a cidade de Porto Alegre. No caso da Copa do Mundo, por exemplo, a prefeitura mostrou uma ótima ideia, que é uma coisa simples e fácil de ser feita. Geralmente essas coisas simples elas resultam em soluções criativas. Ou seja, a prefeitura bloqueou uma pista da Avenida Borges de Medeiros antes dos jogos para que torcedores fossem do centro em direção ao Beira-Rio. Isso favoreceu a concentração dos torcedores junto ao mercado público de Porto Alegre e o contato com a FanFest e a ocupação do bairro Cidade Baixa para as festas pós-jogo. Houve muitas atrações culturais em Porto Alegre durante estes eventos da Copa. A cidade de Porto Alegre já é um dos centros de jogos da Copa do Mundo, mas que já encerrou as suas atividades. Não vamos mais ter jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Então chegou a hora realmente de fazer uma avaliação, né, uma análise desses fatores que são fatores positivos para a cidade de Porto Alegre, porque esses fatores fizeram com que a Copa do Mundo desse certo, muito certo, na cidade de Porto Alegre. E uma das ideias mais celebradas que deu certo realmente foi o trajeto do caminho do gol, inclusive com a banda da Brigada Militar atuando em espaço público, o que resultou inclusive naquele filme, naquele vídeo que marcou muito aí na internet, que foi a integração de uma banda musical holandesa tocando Aquarela do Brasil junto com a banda da Brigada Militar de Porto Alegre. Então essa interação cultural, ela deu muito certo na cidade de Porto Alegre. E o que nos resta mesmo é dar os parabéns para a administração pública em Porto Alegre e também para toda a população porto-alegrense pelo comportamento, pela integração que favoreceu realmente o contato dos gaúchos para com os visitantes que ficaram realmente assombrados com a curtição antes de partidas como Austrália e Holanda e a própria Alemanha e Argélia. Com relação ao transporte, duas questões que aterrorizavam os organizadores em 2010. Uma era ter engarrafamentos semelhantes aos da África do Sul, que obrigaram gente a abandonar carros para não perder jogos, etc. Mesmo que só o entorno do Beira-Rio tenha as obras de trânsito concluídas, houve transtornos na manhã do primeiro jogo, em um dia útil, no jogo de Austrália e Holanda. mudanças no esquema de trânsito deram certo. Uma semana depois a lentidão era bem menor. E outro temor era o aeroporto Salgado Filho, fechado por neblina. Nem a pista nem o terminal foram aumentados e o sistema só começou a funcionar no meio da Copa, um sistema novo no aeroporto Salgado Filho. Nas duas semanas o aeroporto ficou 12 horas e 30 minutos fechado, mas os transtornos e os torcedores e as seleções não sofreram transtornos sérios. E a estimativa, isso também é interessante, essas informações, porque o governo estadual estima a passagem de 350 mil turistas, Nicolas. E 160 mil destes turistas, sim, seriam estrangeiros. Teve uma aproximação muito grande ali com Buenos Aires, com a Argentina em si, e a presença de turistas argentinos também foi muito forte na cidade de Porto Alegre, bem como os uruguaios. E os turistas que acompanham as seleções da Alemanha, a seleção da Argélia, da Holanda também, né? No comércio, os números ainda não são finais, mas no comércio o consumo dos visitantes ficou abaixo dos 101 milhões esperados, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas. Para o presidente da CDL, lá de Porto Alegre, o Gustavo Schifino, haverá outros benefícios a médio prazo com a vinda de turistas. Com relação à segurança, o comandante-geral da Brigada Militar João Carlos Trindade, que voltou da África do Sul espantado com a gentileza dos policiais do outro lado do Atlântico, ele disse que eles sempre sorriam, os policiais na África do Sul, e esse foi um traço da polícia militar de Porto Alegre na Copa do Mundo, a Brigada Militar, né? Os brigadianos chegavam a pedir para tirar fotos com os torcedores e fizeram realmente, eu achei muito bacana, sabe, essa percepção do comandante da Brigada Militar de Porto Alegre e essa oportunidade realmente de ele conseguir promover essa integração do serviço de segurança da Brigada Militar com o turista estrangeiro. Principalmente o que me chamou a atenção foi disponibilizar, colocar a banda da Brigada Militar para fazer essa promoção, né, da alegria da festa da Copa do Mundo na cidade de Porto Alegre. E isso realmente foi muito positivo. E, na verdade, não se tem informação aqui de ocorrências na cidade de Porto Alegre, a não ser algumas ocorrências aqui, ó, registradas como furtos ou fraudes de ingressos, né? E as manifestações, na verdade, não geraram confrontos significativos, apesar de terem deixado três jornalistas feridos no dia 18 de junho. Nicolas, é realmente um saldo positivo para Porto Alegre após o encerramento da cidade de Porto Alegre nessa Copa do Mundo. E a cidade de Porto Alegre está se preparando realmente para se tornar uma grande capital cosmopolita.
É, com certeza, Rocha. Muito, muito boa tarde a todos. Nós notamos agora, né, no teu boletim a respeito de Porto Alegre as iniciativas diferenciadas que foram adotadas pelo governo estadual e principalmente pelo governo municipal de Porto Alegre, as iniciativas que resultaram em grandes benefícios para o município, né? Iniciativas que deram super certo, como o corredor do Gol, se eu não me engano, né?
Exatamente.
Foi o fechamento de uma das vias, de uma das principais avenidas, que é a Borges de Medeiros. E eu acho que esse legado que a Copa deixa para Porto Alegre, né, e esse resultado altamente positivo, eu acho que ele funciona como um todo em todo o Brasil, em todos os 12 municípios aqui do país que receberam jogos da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida de que nós encontraremos resultados positivos como esse que aconteceu em Porto Alegre. Essas iniciativas exitosas, essas iniciativas criativas, a gente tem que dar o mérito. E é o intuito aqui do nosso programa, né, Rocha? Do Cidade Inteligente, apresentar essas medidas que são simples, que não requerem um investimento financeiro expressivo e que na prática dão um resultado muito, mas muito forte. Então a gente deve cumprimentar, sem dúvida nenhuma, as pessoas envolvidas com a Copa do Mundo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente. Aqui em Santa Catarina, como todos sabem, nós não recebemos os jogos da Copa do Mundo, então nós não temos como contextualizar aqui no nosso estado, mas Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, está de parabéns por todas essas iniciativas e pelo fato aí da Copa do Mundo ter dado tão certo, não só em Porto Alegre, como em todo o Brasil, e está dando, né, Rocha?
Afinal de contas, a capital do Rio Grande do Sul já recebeu o título em Nova York, nos Estados Unidos, em 2011, foi em 2012 isso, o reconhecimento de cidade inteligente, foi reconhecida como uma das cidades inteligentes do Brasil. Ela venceu com um projeto que envolve obras e ações para o orçamento participativo, que inclusive é um exemplo para o mundo.
Exatamente.
É muito, muito pesquisado, há uma busca por uma comparação dos desafios, né, da cidade inteligente de Porto Alegre, denominada também como a cidade cognitiva, né, que visa a criação de um sistema para simular impactos antes da tomada de decisões sobre obras e ações demandadas justamente pelo orçamento participativo de Porto Alegre. Quem está na linha conosco é o professor Nilson Lage. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde.
Nós estamos realmente aqui falando um pouquinho sobre Porto Alegre, professor Nilson Lage.
Sim.
Que já terminou a sua participação na Copa do Mundo, né? Mas se destacou bastante pela forma, inclusive, simples, né? E casual, como os turistas, os estrangeiros foram atendidos ali na cidade de Porto Alegre. Inclusive, uma das obras mais interessantes e simples foi o fechamento de uma das vias ali da capital e a criação do caminho do gol para que as pessoas pudessem chegar aos estádios andando. E também uma das coisas que chamou a atenção foi a integração da polícia militar com o público em si. Professor, como o senhor acompanhou aí este trabalho nas cidades, essas informações, porque a cidade de Porto Alegre realmente deu um exemplo de alguns fatores que fizeram a Copa do Mundo dar certo ali naquele ambiente da cidade de Porto Alegre, que hoje é uma das cidades cosmopolitas do Brasil.
Porto Alegre é um caso específico, até pelo que foi muito divulgado, a confraternização com a banda da Polícia Militar, e aquele desfile maravilhoso de gente pelo centro histórico, naquela avenida que foi aberta. Agora, eu estou lendo aqui, estou na minha frente aqui no computador, por acaso, um texto da Al Jazeera, está em inglês o texto, um texto da Al Jazeera sobre a Copa no Brasil. Então, eu vou ler traduzindo aqui. Ele diz assim: o mundo está descobrindo que o segredo, que a arma secreta brasileira não é Neymar, ou os 170 mil guardas que foram distribuídos ao longo do país. São os brasileiros mesmo. Eles ganharam em minha experiência, eles foram os brasileiros mesmo que, na minha experiência, ganharam esse torneio como anfitriões, pacientes, cheios de estilo e tantas vezes de paciência. E adiante ele diz o seguinte: em minha experiência, tão logo, tanto na medida em que você se afasta da vizinhança elitista, da vizinhança de elite, do Leblon no Rio de Janeiro, do Jardim de São Paulo, o companheirismo, a amizade genuína do povo brasileiro aparece. Ele foi brilhante nessa Copa. Uma cidade do interior tão distante quanto Cuiabá a uma cidade ensolarada como Natal. Qualquer país pode construir estádios e botar soldados nas ruas. É. Mas nem qualquer país tem brasileiros para preenchê-los e ocupá-los. Eu acho que isso aí diz, faz o comentário completo. Isso é da Al Jazeera, foi escrito pelo correspondente dele, que se chama Gabriel Elizondo.
É bastante genuína a colocação, né, professor? Que a gente percebe, a gente vê que realmente vem da observação, da vivência, da experimentação, da experiência do jornalista ao passar por esses momentos, né?
É, eu acho que tenho a impressão que isso aí é definitivo, porque ao contrário do que os meios de comunicação brasileiros e a elite brasileira em geral, ela tem uma visão muito negativa do país. Eu tenho a impressão que na medida em que as pessoas viajarem mais, e sobretudo viajarem não como turistas, mas viajarem para viver em outros países por algum tempo, por exemplo, fazendo cursos, ou percorrendo, ou trabalhando, elas vão descobrir que o mundo não é tão bonito lá fora quanto eles pensam, e não é tão feio aqui quanto eles imaginam.
É verdade, e realmente a expectativa que se fazia aí com relação a alguma situação negativa aqui no Brasil, ela se desfaz totalmente. Nós estamos percebendo isso, inclusive esse exemplo da Polícia Militar de Porto Alegre, a Brigada Militar.
Está conversando com aqueles holandeses, gente, aquilo correu o mundo, né?
E na verdade,
holandesa com ele, o mundo aquilo.
E o comandante-geral da Brigada Militar, o comandante João Carlos Trindade, que é lá da Brigada Militar, ele relatou que voltou da África do Sul na oportunidade da Copa do Mundo. Ele voltou de lá espantado com a gentileza dos policiais na oportunidade. Ele disse que o que era notável é que os policiais na África do Sul sempre sorriam. E realmente ele fez isso acontecer na cidade de Porto Alegre, agora na Copa do Mundo. Então.
Olha, a polícia e militares brasileiras, elas têm um problema estrutural muito sério, que é o fato de elas terem, ao mesmo tempo, o compromisso de combater bandos armados e quadrilhas e até revoluções relevantes e guerras locais. E, ao mesmo tempo, elas têm isso e, ao mesmo tempo, têm que tomar conta do trânsito e fazer a vigilância das ruas. Em outros lugares que eu conheço, essas atividades são divididas por duas corporações diferentes. Esse é um problema sério da Polícia Militar. São dois tipos, dois perfis profissionais diferentes, são dois perfis de atuação diferentes. Agora, o que se tem sentido no Brasil ultimamente é uma crescente humanização da polícia. Esse esforço a gente nota na Polícia do Rio de Janeiro, com a criação das UPPs, né? Um esforço para que a polícia deixe de ser um instrumento de coação e passe a ser uma prestadora de serviços de segurança, mas também de suporte à assistência social e até mesmo de assistência social, como está acontecendo. Agora mesmo no Rio, eu estava lendo também aqui no noticiário, que houve as UPPs locais fizeram um concurso de restaurantes de favela. E quem estava fazendo muito sucesso era um restaurante numa favela de Copacabana, tinha fila de turista para almoçar lá, e ele tinha preparado um prato que fez muito sucesso, que é um prato com tutu, carne seca, couve e ovo. Isso era uma coisa que estava despertando assim, um prato exótico, extremamente interessante para os turistas. Você vê que o mundo é muito curioso.
O mundo ainda não experimentou aquele pirãozinho de feijão?
Aquele aipinzinho frito, né? Aquele pãozinho de queijo, essas coisas que a gente tem aqui, aquela goiabada com queijo,
aquelas coisas que a gente sabe o valor que tem, né, professor, e não podemos esquecer.
Aquela goiabada, né? Cascão com aquele queijinho branco de Minas, que beleza aquilo, né?
Professor, muito boa tarde, Nicolas, quem está falando.
Sim.
Eu queria saber a opinião do senhor a respeito de um assunto também envolvendo a Copa do Mundo. Nós citamos aqui o exemplo de Porto Alegre, que foi uma cidade que com iniciativas peculiares, diferenciadas, soube conduzir muito bem esse super evento. Mas eu li nas últimas semanas alguns textos via redes sociais e também em sites de informação, textos de estrangeiros, como o senhor relatou agora esse texto da Al Jazeera. Eu li o texto de uma holandesa que fez uma observação muito bem colocada a respeito do Brasil e dos brasileiros, né, de tudo que nós produzimos de bom aqui e que nós muitas vezes não conseguimos observar. Eu li também, acredito que numa revista semanal inglesa, um paralelo que foi traçado pela repórter em relação à organização da Copa do Mundo aqui no Brasil com a organização das Olimpíadas em Londres em 2012, né, mostrando que existe um preconceito muito grande em relação aos países aqui do Sul, principalmente da América do Sul. Né,
que isso em tese, é uma coisa que aparece muito nos comentários.
Exatamente, que em tese não saberiam ou organizaram um evento de cunho mundial como foi a Copa do Mundo. E segundo a repórter, o Brasil está dando um banho e ela fez comparativos com o que aconteceu em Londres, né, nas Olimpíadas de 2012, inclusive citando o tão famoso metrô de Londres, que é o sistema de transporte de metrô, acho que o mais antigo do mundo. E também vi uma enquete aí feita por um programa humorístico aqui do país, o CQC, com turistas estrangeiros a respeito da Copa aqui no Brasil, e todos eles foram unânimes em dizer que todos estavam espantados com a organização, com a receptividade, com o carinho, enfim. Da onde o senhor acha que vem esse alto flagelo do brasileiro? Porque o estrangeiro consegue identificar todos os traços positivos que existem no nosso país e consegue colocar isso de forma muito prática. Nós, brasileiros, temos essa síndrome de perseguição, que aqui nada dá certo, que aqui tudo dá errado, e eu acho que essa Copa do Mundo está provando o contrário. Isso é cultural, professor?
Olha, eu diria, é até certo ponto cultural, mas é cultural porque o país, o Brasil, ele continua sendo, na concepção da elite brasileira, que é o que faz jornal, o que fala, o que a população realmente não fala, né? A população é silenciosa. A parte que fala do Brasil, ela tem a raiz plantada na colônia, tem a cabeça em Miami, né? E isso é uma coisa, se divide em dois segmentos. Há um segmento que tem a cabeça em Miami e o outro tem a cabeça em Paris. Há um segmento mais sofisticado que a cabeça está em Paris. E há um segmento mais prático, mais corrente, que a cabeça está em Miami. Então, essa visão colonial, que tem raiz na dependência da Inglaterra no início do século XIX, depois da França no começo do século XX, esse traço, e depois atualmente dos Estados Unidos, esse traço é um traço renitente nas elites. Isso tem que ver com um aspecto muito simples. Toda atividade econômica no Brasil se origina essencialmente do comércio e atividade econômica de elite, a grande atividade econômica do comércio de exportação e importação, basicamente da exportação de produtos primários, café, minérios, etc., e da importação, algodão, etc., e a importação de conhecimentos, tecnologia e equipamentos. Essa concepção gerou, não é à toa que se você olhar a história, você vai ver que os jornais, o Jornal do Comércio, Correio do Mercantil, os jornais todos têm giram muito em torno do comércio, né? Dessa ideia de exportação. E essa concepção do Brasil como uma terra de degredo, uma terra para a qual se vende como castigo, de punição, né? E também de pecado, de contravenção, de perversão, né? Que é uma ideia cultivada muito na Europa, essa ideia foi incrustada na elite brasileira. E hoje acresce a isso a questão política. Quer dizer, a elite brasileira está inconformada com determinados traços da política que está sendo cumprida, pretenderia uma outra política que beneficiasse mais o setor bancário, basicamente, que é o setor que praticamente controla a mídia no Brasil, uma política que reduzisse a participação dos bancos estatais, por exemplo, que afeta a abrangência, não tanto a credibilidade da renda, mas a abrangência da atividade dos bancos privados e das empresas estrangeiras também, a preocupação com, com, com o surgimento de um competidor importante dos Estados Unidos no campo da exportação de produtos agrícolas, uma vez que o grande cacife dos Estados Unidos com relação aos países do Oriente, com essencialmente a China, é a exportação de grãos, né? E o Brasil está entrando nessa exportação de grãos com um peso muito grande, Brasil e Argentina. Então, esse conjunto de coisas cria uma coisa que se chama com uma certa maldade de complexo de vira-lata, mas que foi definido assim por Nelson Rodrigues já há muito tempo e está sendo ressuscitado o conceito agora.
Professor Nilson Olaje, muito obrigado pela sua participação no nosso programa no dia de hoje, quarta-feira. Nós falamos sobre Porto Alegre, falamos sobre a capacidade do brasileiro de organizar e de mostrar a sua inteligência para o mundo. E nós esperamos que este legado se traduza em efeitos mais prospectivos para todos os brasileiros poderem viver melhor daqui para frente. Um grande abraço, professor, e até a próxima participação.
Se tu me permites, antes que tu passe aí para a parte do noticiário, eu acho que o professor Nilson fez uma leitura, como sempre, muito precisa a respeito dessa imagem que o Brasil tinha. Eu acho que até nós mesmos, aí a gente deve fazer uma meia-culpa, eu faço uma meia-culpa, sem dúvida nenhuma, que a gente se deixa envolver, na verdade, eu acho que essa palavra, envolver, pelo que a grande mídia divulga, né, Rocha? Antes da Copa do Mundo, a gente tinha um temor muito grande pelo que poderia acontecer. Mas a gente não imaginava em todos os benefícios, em todas as virtudes do povo brasileiro, que sem dúvida nenhuma é o grande causador desse sucesso todo da Copa do Mundo, o povo brasileiro. Eu acho que estádio é muito bonito, mas como o professor falou, qualquer país constrói um estádio. Agora, o povo brasileiro que recebe muito bem os estrangeiros e que apoia a organização, que auxilia na organização através do voluntariado, que o próprio Henrique aqui citou semana passada, né, que esteve em Porto Alegre, pessoal com um sorriso no rosto, atendendo bem, com cordialidade. Então, a gente, no pré-Copa, a gente se deixou um pouco envolver com aquele apocalipse que estava sendo previsto por segmentos da mídia. E a gente viu que hoje, depois de quase 3 semanas de Copa do Mundo, né, nada daquilo aconteceu. Lógico, nós tivemos problemas, estamos tendo alguns problemas nessa Copa do Mundo, mas muito pouco perto daquilo que havia se propalado. Inclusive, vale a informação, e aí isso sem dúvida nenhuma também graças ao envolvimento dos municípios brasileiros, o pessoal da FIFA, o secretário-geral da FIFA, o Jerome Valcke, que sempre teve um tom muito ácido, muito crítico em relação ao pré-Copa aqui no Brasil, ele diz que o negócio está dando tão certo, Rocha. E para nós isso deve ser motivo de orgulho, sim. Que o Brasil pode ser, em breve, sede de um novo evento da FIFA.
Com certeza, Nicolas.
De tão certo que deu, e está dando certo. Nós temos problemas no nosso país, são problemas absurdamente enormes. Eu não tenho dúvida disso. Agora, para o que o Brasil se propôs, que era organizar uma Copa do Mundo, principal evento esportivo do planeta, e receber os turistas estrangeiros, como o brasileiro sabe receber, olha, o resultado, pelo menos até agora, e acredito que não vai ser diferente, está sendo muito acima do esperado. E a gente deve se orgulhar disso. Acho que é uma oportunidade importante também para extinguir alguns paradigmas que existem em relação ao Brasil, a ponto de na Europa, alguns países, alguns europeus de determinados países imaginarem que a capital do Brasil é Buenos Aires, ou pensar que a gente vive no meio de uma selva com macacos pulando de um lado e para o outro, porque, infelizmente, a grande parte da nossa mídia vende essa imagem de que o Brasil é um país exclusivamente voltado ao futebol, ao carnaval, a isso que o professor Nilson Lage acabou de falar. Eu acho que ele traçou um retrato perfeito dessa subordinação que nós tivemos historicamente nas últimas décadas e nos últimos séculos a países europeus e aos Estados Unidos. Então nós estamos mostrando agora, com a realização da Copa do Mundo, e o povo brasileiro está mostrando a cara do Brasil. Essa é a cara do Brasil, a cara do sucesso, a cara do povo acolhedor, porque nós, brasileiros, temos algo que os estrangeiros não têm, que é esse brilho no olhar, esse carinho, essa vontade de ajudar, de fazer amizade, de trocar ideia, de receber, de dar um abraço. Rocha, tu já estivesse no exterior. Eu também já estive, o Pacheco já esteve. A diferença é absurda. nós que somos extremamente faladores, né, que a gente gosta de buscar uma socialização, a gente sente a diferença. Então, aquele europeu que veio, aquele australiano, aquele africano, que é um povo mais parecido com o nosso, ou até mesmo os sul-americanos que chegaram aqui e encontraram esse povo com esse calor brasileiro, recebendo bem, e tratando bem, não tinha como falar mal, né, Rocha?
Exatamente, Nicolas. E nós vamos direto para o destaque aqui no Cidade Inteligente, Municípios em Destaque.
Cidades em Destaque.
Destaque hoje é o município de São Bento do Sul, município da microrregião do Alto Rio Negro, aqui em Santa Catarina. Um município que possui uma população de cerca de 78 mil habitantes e que vem se destacando em nível nacional como um dos municípios que mais atrai visitantes pelo país. O turismo de São Bento do Sul está entre os 100 mais visitados no Brasil por suas belezas e por atrações que em muito cabe à população, ao seu povo, ao povo de São Bento do Sul. E conosco está o deputado Silvio Drevic, que é da região de São Bento do Sul, e vai nos falar um pouquinho dessas características que colocam a cidade de São Bento do Sul como uma das mais atrativas para quem quer viajar e conhecer uma cidade acolhedora que tem um povo acolhedor. Muito boa tarde, deputado Silvio Drevic.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Digital Olesc. São Bento do Sul, de fato, é um município que tem um destaque no cenário nacional, primeiro pela sua colonização por imigrantes europeus, um espírito empreendedor muito forte. Ela se destaca principalmente no quesito indústria, que é a grande alavanca da economia de São Bento do Sul, contemplada também pelo comércio, pela prestação de serviço, e o turismo, que agrega o turismo de negócio, o turismo de beleza, o turismo da gastronomia, da arquitetura. E por que isso? Além de estar sendo contemplado com esse grande número de visitantes, está numa boa localização. Está a 60 quilômetros de Joinville, que tem aeroporto, que tem uma boa rodovia, que está a 100 quilômetros de Curitiba, que tem outro aeroporto, que tem uma boa rodovia, está a 60 quilômetros de Mafra, está a 50 quilômetros de Jaraguá do Sul. Portanto, tem várias alternativas, tanto terrestres quanto aéreas, e, além de tudo, tem um povo muito acolhedor, como você muito bem disse. Tem uma boa infraestrutura, tem rede hoteleira, né? E tudo isso faz a diferença. E, obviamente, que São Bento tem se destacado nesse cenário nacional e até internacional.
Pois é, deputado, o Ministério do Turismo, na verdade, fez um levantamento já durante a Copa das Confederações sobre a demanda turística nacional, criou esse sistema e foi detectado agora que, segundo estes dados, a cidade de São Bento do Sul é uma das 100 cidades que mais recebe turistas, que está mais recebendo turistas neste período agora da Copa do Mundo. Na verdade, a cidade está, então, entre as 100 maiores atrações, né, para os turistas nesse período da Copa do Mundo. Realmente, ela tem esta condição, não só pelas belezas naturais, não é, deputado?
É verdade.
Mas também por oferecer, né, serviços ao turista, né? Inclusive, tem uma fábrica de chocolate na região de São Bento do Sul, que nós pretendemos até trazer aqui ao nosso programa também, para falar um pouquinho mais sobre a integração e a perspectiva do turismo em São Bento do Sul. Haja visto que o inverno, né, o turismo de inverno, é sempre as cidades onde tem esse tipo de produção, sempre atrai mais turistas, né?
É verdade. Essa é uma informação importante. Como eu disse, ela está bem localizada, tem uma boa infraestrutura, né, é acolhedora e tem, além de, dos pontos de visitas, né, que são as belezas naturais. Você vai a São Bento do Sul, você pode comprar chocolate produzido por fábricas do próprio local, que mantém a tradição de muitos anos de bons chocolates, e são várias fábricas que nós temos em São Bento do Sul. Você lá você consegue comprar também um bom produto de fábricas tipo toalhas, roupões e outros produtos que são produzidos lá no ramo têxtil. Você vai lá, você consegue comprar louças, cristais, que são produzidos lá e tem postos de vendas, além de móveis e outros produtos que estão sendo colocados à disposição. Mas o chocolate, você lembrou muito bem, é um destaque que tem São Bento do Sul e que é procurado por muitos turistas do Brasil e, obviamente, que agora com a Copa do Mundo, muitas pessoas, como eu disse, por ser uma cidade colonizada também por europeus, também atrai turistas agora que estão passando pelo Brasil para visitar. Então, eu tive a oportunidade lá de ser prefeito por 8 anos. Isso era muito profundo, esse debate do que São Bento do Sul pode protagonizar mais no turismo. E eu sempre dizia que manter esse espírito empreendedor no ramo industrial, aliado ao comércio, e fortalecido para o turismo, seria a grande soma de valor para destacar São Bento do Sul no cenário nacional e internacional. Infelizmente, isso vem acontecendo. Então, para nós de São Bento do Sul, é um orgulho no bom sentido, e queremos receber todos os dias cada vez mais turistas, tanto brasileiros quanto do exterior, para enaltecer a nossa cidade de São Bento do Sul e Santa Catarina, nesse cenário de destaque que vem passando em bons momentos.
E um outro destaque que traz São Bento do Sul à mídia é a questão educacional. O SENAI inaugurou agora uma unidade de ensino na região, ali de São Bento do Sul e Guaramirim, unidades, né, na região, e esta unidade no bairro de Serra Alta, em São Bento do Sul, é orçada em R$3.800.000, está habilitando aí a condição de atrair, de abrir 2.400 matrículas ainda neste ano para os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Inclusive, o presidente da Federação das Indústrias, Glauco José Corte, né, fez essa inauguração. Agora, não sei se o senhor esteve participando também, teve a condição de participar, deputado?
Infelizmente, eu estava aqui na Assembleia, né, cumprindo com minha obrigação, mas recebi o convite, fico muito grato. E só para dar um exemplo, eu comecei o meu aprendizado através do SENAI. Quando comecei trabalhando lá na Côndor de São Bento do Sul, o SENAI foi nos meus primeiros passos em aprendizado. Então, o SENAI, além de outras entidades que tem na Fiesc, mas é uma grande oportunidade para o trabalhador aperfeiçoar seu conhecimento. E São Bento do Sul tem se destacado através do SENAI, eu digo isso porque eu trabalhei no setor privado, oportunizou muitos jovens, muitos adolescentes que tiveram essa oportunidade. E hoje conta também com, além de vários cursos técnicos, como o SENAI, como a escola profissionalizante, como o curso técnico federal que está sendo implantado. Além dos cursos técnicos, conta com 3 cursos superiores, 3 universidades com extensão, como a UDESC, por exemplo, que está em São Bento do Sul, a Universidade Federal agora que está se instalando, a Univille, a Universidade, ou melhor, a Faculdade de Teologia, que também existe lá. Então, portanto, São Bento do Sul é uma referência não só no sentido São Bento, mas que atrai estudantes, jovens de outros municípios, de Campo Alegre, de Zenigrinho, de Mafra, de Corupá, inclusive de outros municípios do Planalto Norte Catarinense e até do sul do Paraná.
As cidades vão se destacando à medida em que investem na capacidade dos seus jovens e na inteligência da sua população, nas áreas aí como a informática, a mecânica e na construção civil. E na verdade a cidade está de parabéns, né, deputado? Inclusive a Fundação 12 de Outubro, lá de São Bento do Sul, é que fez a doação do terreno e parte da estrutura física, num total de R$2.280.000 neste processo aí, neste investimento na área educacional, junto com a Fiesc e o Senai, para obter, né, essa condição aí no campo da educação lá para São Bento do Sul.
É verdade, tanto é que um novo parque tecnológico está sendo implantado, e todos nós sabemos que o diferencial de uma comunidade é o conhecimento, ou seja, o conhecimento vai fazer a diferença nos outros quesitos. Eu sempre cito a Coreia do Sul, que era um país que estava penando, e os investimentos no conhecimento o transformaram numa potência. Portanto, nós também temos que pensar assim. O conhecimento faz a diferença para o avanço tecnológico, para a oportunidade de trabalho, de renda. Isso é um destaque que faz com que uma comunidade possa ter uma qualidade de vida melhor para todos os cidadãos. E São Bento do Sul se encontra nesse cenário, num ciclo virtuoso muito bom, no quesito conhecimento. Então nós temos que enaltecer essa inauguração do Senai, que foi feita pela Fiesc, do qual o seu presidente, Glauco José Corte, é meu amigo pessoal, e parabenizo também a Fiesc por ter feito esse investimento lá na região de São Bento do Sul.
Deputado Silvio Drevec, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Destacamos o município de São Bento do Sul e, graças à sua participação, conseguimos ilustrar bem o conhecimento sobre esta importante cidade do Planalto Norte de Santa Catarina. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um grande abraço a todos. Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, Pacheco Neto. E assim nós encerramos o programa Cidade Inteligente desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2014. O programa Cidade Inteligente, as soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.